Olá, eu sou André Ramos, médico reumatologista, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre família e suporte social para pacientes que têm dores crônicas. Então esse é um podcast que na verdade é mais para o familiar, para o amigo, né, para a pessoa que lida, digamos assim, diretamente com quem tem dor crônica. Mas também, no final das contas, acaba servindo para todo mundo. Afinal de contas, a gente convive sempre com alguma pessoa que tem alguma queixa de dor, tá? E não só essa questão de dor, mas problemas de saúde em geral. Então, aprender a dar o suporte necessário para um familiar, para um amigo, para uma pessoa pela qual nós somos responsáveis, é bastante importante, tá? E por que que eu resolvi fazer esse episódio focando nisso? Porque para quem tem dor crônica, é um fator muito importante de melhora quem tem uma família, quem tem um familiar, um suporte social adequado, tem melhor, digamos, melhores resultados, né, com o tratamento da dor crônica. Quando você tem esse suporte familiar, quando você tem esse suporte social, quando você tem esse apoio, né, essas pessoas que têm dor crônica, elas acabam se saindo muito melhor do que as pessoas que não têm, tá? Então, do ponto de vista objetivo, né, de estudos, a gente sabe que são fatores relacionados com melhores respostas quando a gente consegue resolver problemas familiares que ficam aí assolando a pessoa durante muito tempo, né, acaba fazendo com que a pessoa também melhore do quadro de dor crônica. Além disso, quanto mais pessoas a pessoa tem no seu círculo social, e principalmente não só quantidade, mas a qualidade desses relacionamentos, né, quão melhores eles são, faz com que a pessoa também tenha melhores resultados, bem como também existe uma questão de reciprocidade, ou seja, quando você tem contato com outras pessoas que lhe consideram tão importante quanto você as considera e lhe dão atenção tanto quanto você dá atenção a essas pessoas, também faz com que essas pessoas que têm dores crônicas acabam tendo uma resposta melhor, tá bom? É bastante importante para você que é familiar, para você que é amigo, para você que tem alguém que tenha dor crônica e você lida diretamente com essa pessoa, entender que você não pode partir para extremos. Então, você não pode dar um suporte que seja inadequado para essa pessoa. Você não pode nem superestimar aquilo que a pessoa está com queixa, digamos assim, de dor, porque é um caminho muito fácil, né? Você, tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa reclama, digamos assim, e aí você fala assim, ah, isso é muita coisa, e realmente a pessoa está com muita dor, está com um problema muito grande, fazer disso uma questão que vai então levar para um hospital, vai acionar muita gente, vai acabar fazendo com que haja um estresse muito maior da família, como todo, dos amigos como um todo, tá? Do que aquilo que realmente necessita, né? Isso é um caminho que é facilmente trilhado aí por muitas pessoas. E o caminho também contrário, ele é bastante comum, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, inclusive, ele é mais comum até, tá? Que é a indiferença, né? Então, quando as pessoas, muitas das vezes, isso a gente vê muito relacionado principalmente a questões psiquiátricas, como de depressão, tá? As pessoas realmente levam para um lado, muitas das vezes, de indiferença, menosprezam, fala que aquilo é só um problema psicológico, a pessoa precisa se resolver, enfim, não dá importância, não dá atenção para a pessoa tanto quanto ela realmente merece, e aí também acaba, digamos assim, atrapalhando, né, na recuperação e na qualidade de vida daquela pessoa, tá? E mais importante, isso, tudo aquilo que a gente dá de bom para as outras pessoas, a gente de alguma forma também recebe em troca. Então é bastante importante você ter essa noção dessa responsabilidade que nós todos temos, né, como seres humanos. A gente só sobreviveu ao longo da história humana graças a essa nossa capacidade de socializar, de se proteger, de ter empatia, de se importar com a dor alheia. Então, isso é muito importante a gente não perder, porque se nós perdermos isso como sociedade, a gente vai estar fadado aí ao fracasso, tá? O objetivo desse suporte, ele tem que ser principalmente, você tem que ter sempre em mente isso, né? Que a pessoa que está passando por um problema de saúde, que a pessoa que tem um quadro de dor crônica, seu principal objetivo para aquela pessoa é olhar para ela e falar assim, o que eu posso fazer para que essa pessoa ela seja mais independente, para que ela seja mais capaz de lidar com os problemas dela? Então, se você sempre se preocupar dessa forma, então você vai estar fazendo bem para aquela pessoa, né? E você não é que você vai estar sendo bonzinho com aquela pessoa, não é isso. Ser bonzinho, né, mostrar essa bondade toda, às vezes nem sempre é importante. Às vezes é importante também você ser um pouco duro, às vezes falar uma palavra um pouco mais, digamos assim, não tão fácil de ser dita, mas que vai fazer com que a pessoa também melhore. E aí é que tá, a gente precisa ter bastante cuidado com tudo isso, tá? Essa é a palavra de hoje, né? A se importar, ter o cuidado, pensar como a pessoa vai te entender e vai entender a situação em que ela está, tá? Eu gosto sempre de comparar a forma de você lidar com uma pessoa que tem um problema de saúde ou que tenha dor crônica com a forma de você ensinar o seu filho, tá? A gente sabe, por exemplo, que filhos de pacientes que têm dor crônica, eles tendem a ter mais problemas de enfrentamento de situações adversas, tá? Por quê? Que provavelmente isso é mais importante. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, a probabilidade de o filho dela, né, dos filhos delas terem fibromialgia é maior, tá? Existe uma dúvida se existe, digamos, uma predisposição genética, porque pode haver aí uma relação, tá? Que até agora a gente não consegue determinar com precisão, tá? Mas, principalmente aí, a gente sabe que com certeza tem o aspecto da convivência familiar e de como o filho ou a filha, ele aprende a lidar com situações difíceis, questões de saúde, questões de dores, de reação, né? A essas situações, por conta dele ver o comportamento do pai, ver o comportamento da mãe, das pessoas que estão ali mais próximas, né? E principalmente ver a reação, digamos assim, dessas pessoas frente a um problema que elas tenham, tá? Então é o seguinte, você nunca, como pai, como mãe, como avô, tio, primo, tá? Você nunca pode imaginar que aquela outra pessoa, ela sente as coisas exatamente iguais a você. Então, principalmente você que tem dor crônica, não pense que as outras pessoas vão sentir tanta dor quanto você sente por uma determinada situação. Por exemplo, uma criança quando cai, em geral ela cai, né? Digamos assim, é algo inesperado, dói, porque bater uma parte do corpo dói, cair dói e tal, mas em geral, a criança, principalmente naquele período ali que ela está aprendendo a lidar com essa questão de dor, né, que é por volta dos seus 2 anos de idade, ela sente a dor e aí ela geralmente levanta, olha para quem está ali ao redor dela, a pessoa que é, e aí ela percebe a reação das outras pessoas. Se a reação das outras pessoas for de muita ansiedade, falar aconteceu alguma coisa grave, ela vai entender que também aconteceu uma coisa grave, e aí vai começar a chorar, né? Vai ter todo aquele processo, digamos assim, de maximização daquele evento, né, traumático, digamos assim. Agora, se a criança olha, observa as outras pessoas né, no adulto ali, que geralmente que tá com ela, e ver que a outra pessoa só foi lá, pegou ela no colo, só limpou ela ali, continuou brincando com ela, ela não vai chorar, né? Ela não vai, né? Ela sentiu a dor, mas a dor vai passar ali um pouquinho, né? Daqui a alguns segundos, minutos, vai estar tudo bem. E aí ela vai continuar brincando, assim, de forma tranquila. E aí é que tá, né? O pulo do gato, né? Se você fazer com que o seu filho, né, aprenda a lidar com essas situações de uma forma tranquila, ele vai aprender a lidar com essas situações de forma tranquila, tá? E aí, você, como uma pessoa que tem conhecimento, você precisa entender. Se, por exemplo, fosse você que estivesse caindo ali naquela situação, você sentiria muito mais dor. Por quê? Porque você tem fibromialgia, mas a outra pessoa não tem fibromialgia. Ela não tem uma artrose, né? Ela não tem uma articulação inflamada, né? Então, aquela outra pessoa não vai sentir tanta dor quanto você. Então, aí é que você precisa ter esse cuidado para entender que uma outra pessoa vai reagir de forma diferente à dor, que não é aquela reação que você normalmente teria. Então, evite transferir, né? Essa é o que a gente chama de transferência, a sua experiência, né? A sua forma de reação para uma outra pessoa. Cada pessoa tem sua forma de lidar com a dor, e é bastante importante, na verdade, a gente ajudar a outra pessoa a lidar com uma dor do que, na verdade, fazer com que ela tenha a mesma reação que você tem, tá? Então, isso funciona para o seu filho, isso funciona também para a sua esposa, para sua mãe, para sua irmã, então, para uma pessoa que convive com você, né? Pode ser até um filho mesmo, né? Então, é importante você sempre ter essa capacidade de ponderação. E aí entra um outro elemento, que é o conhecimento, né? O conhecimento de que a gente chama sinais de alerta. Sempre existe aquilo que a gente consegue identificar como algo grave. Então, se, por exemplo, a pessoa está numa crise de dor, e aí, de repente, ela começa a sentir febre, claro que não é só uma dor, uma crise de dor, digamos assim, comum, como aconteceu outras vezes, né? Tem um outro fator ali que faz você realmente pensar que possa ser algo grave, né? Então, quando você tem esses fatores de alerta, então, por exemplo, a pessoa caiu, né? E, de repente, ela começou a mancar, ela começou a ter uma dificuldade para deambular. Isso, por exemplo, funciona muito bem para criança. Então, quando a criança cai, e aí ela não consegue mais pisar, ela não consegue mais brincar, isso é um fator de alerta, né? Então, quando uma pessoa que tem uma dor, né, ela piorou daquela dor, e aí, de repente, ela começa a não caminhar, ela começa a ter... A parar de fazer aquilo que ela normalmente faria mesmo com dor, então isso é um sinal de alerta, e aí você, como uma pessoa que está lidando com ela, vai então levá-la, né, falar assim, olha, vamos no médico para poder te avaliar, porque você não está caminhando direito, isso não está legal, isso não está adequado, você está tendo febre, então a gente precisa ver direitinho o que está acontecendo para poder não deixar você possa ter alguma coisa grave e a gente deixar passar isso batido, né? Então, isso a gente já falou já de dois aspectos que seriam você perceber, né? Evitar a transferência e, ao mesmo tempo, conhecer, digamos assim, o sinal de alerta. Mas para isso, né, você precisa ter, antes disso, ter dado atenção para a pessoa. Né? Então, você realmente observar o comportamento dela, observar aquilo que ela está te falando, tá? E a gente não pode deixar de dar atenção, tá? Ainda mais para pessoas que a gente gosta, para pessoas que a gente ama. Então, eu sei que no dia a dia a gente está corrido, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisas ao longo do dia, mas existe um momento que você precisa parar e realmente dar atenção, ver como a pessoa está, né? Ligar, saber direitinho o que está acontecendo para poder realmente a gente conseguir ajudar e não deixar, às vezes, algo grave passar e depois se sentir culpado por conta disso, tá? Mas essa tensão, ela também tem que ser dosada, tá? Você não pode nem superestimar, mas também você não pode levar para o lado da indiferença, tá? Então, como eu já falei anteriormente, se acontece de uma pessoa que tem uma dor nas costas, que ela é mais crônica, de repente piora da dor nas costas, e aí você fala, meu Deus, está acontecendo algo muito grave, vamos para o hospital, vamos te internar, vamos... Isso é um que a gente chama de overreacting, né? Você está super reagindo, né? Reagindo acima daquilo que realmente é necessário, tá? E para a pessoa que já tem dor crônica, é muito importante ela reconhecer, se conhecer, né? Mas também é importante para quem tem uma pessoa que tem dor crônica em casa, conhecer aquela outra pessoa, ver qual é o comportamento daquela outra pessoa, né? E não é estereotipar, ou seja, não é falar assim, olha, ela sempre tem essa dor, então ela piorou da dor, então tá certo, tá tudo certo. Isso aí é levar pro lado da indiferença, ou seja, ela é assim mesmo, né? Deixa ela aí, não vai fazer nada. Por quê? Porque ela toda vez ela piora, é sempre da mesma forma, entendeu? Então, você não pode nem ir para um lado, nem para o outro. Você não pode. Você tem que procurar ali, tá? Dar atenção, orientar, dizer, olha, é mais uma crise de dor, né? Você já passou por essa crise antes, vai melhorar dessa vez, o que, que a gente vai fazer? Vamos tomar essa medicação que já, você já tomou da outra vez, né? Vamos evitar de você fazer algum esforço a mais que piore a dor, mas ao mesmo tempo não vamos ficar totalmente parado, né? Vamos tentar se distrair com alguma outra coisa para não ficar focando só na dor. Ou seja, dá esses conselhos e aí você, a pessoa que está sendo cuidada, ela já vai melhorar só de você estar dando atenção para ela e de você estar aconselhando ela, entendeu? Então é muito importante você ter esse cuidado aí, essa consciência, tá bom? E muitas das vezes, o que a gente mais precisa fazer é evitar potencializar os conflitos, tá? Porque, às vezes eu, né, como uma pessoa que lido com dor crônica, eu estou estressado. Imagina, chega um eu estou passando por um problema na minha família, posso estar passando por um problema financeiro, posso estar tendo que resolver problemas no trabalho, e chega um paciente para mim queixando de uma nova dor que às vezes eu sei que é uma dor que ela já tem crônica e que às vezes agudizou, né? E aí se eu que estou estressado falar para aquela pessoa e dizer, olha, é isso aí, fica aí de qualquer jeito, é assim mesmo, eu não estou dando atenção para a pessoa, né? Não estou dando atenção para o meu paciente. E aí, o que eu estou fazendo como médico? Não estou ajudando, né? Eu tenho que fazer basicamente a mesma função que você, como familiar, também tem que fazer, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que dar atenção. Segunda coisa, eu tenho que ver se tem algum problema real, ou seja, se tem algum problema novo, né? Que não é esperado, alguma coisa que me alerte, olha, esse paciente pode estar com alguma coisa grave. Terceiro, orientar, falar, olha, é assim, não tem nada grave, você vai tomar essa medicação por tanto tempo, evita de fazer isso, evita de fazer aquilo, faz aquilo, não fica focado só nesse problema. Então, todo esse processo, às vezes, se você tem uma pessoa que já faz isso em casa, que te ajuda nisso em casa, então, muitas das vezes, você não vai precisar nem ir para o médico, né? Você não vai precisar procurar o médico, porque você vai melhorar, né? E aí você aprendeu, digamos assim, a ajudar uma pessoa que está precisando, alguém que está precisando, né? E você não foi bonzinho, não, você só fez aquilo que realmente era necessário ser feito, né? Então, para isso você precisa ter conhecimento e também assegurar para a pessoa de que aquele problema realmente não é um problema grave, tá? Que vai passar, que vai ficar bem, tá bom? Utilizado o conhecimento de experiências prévias, então a gente já passou por isso, o que foi que a gente fez que deu certo, a gente vai repetir isso para ver se dá certo de novo, porque a probabilidade de dar certo de novo é maior quando já deu certo alguma vez, tá? E outra coisa que é bastante importante é promover o contato com outras pessoas, né? Fazer com que a pessoa tenha relações produtivas, né? Então, por exemplo, se você está estressada, se você está deprimida, se você está muito ansiosa, vamos marcar um almoço, um jantar com os amigos que a gente não vê há bastante tempo, né? Vamos conversar com fulano, vamos marcar de fazer uma caminhada todo mundo junto, né? Vamos marcar de encontrar com o restante da família, um almoço de domingo, ou um almoço mesmo num dia normal, sem ter, digamos assim, a preocupação, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo maravilhoso, não. É só para você conseguir se distrair, vamos no cinema, vamos ouvir uma música, vamos sair para dançar, né? Só de fazer isso, né, você já vai também, digamos assim, fazendo com que a pessoa pare de focar naquele problema, né? E aí ela consegue, então, ter mais ânimo, aquilo dali vai estimular, digamos assim, o humor, vai diminuir os níveis de estresse, né? O seu corpo vai relaxar mais, e isso vai fazer com que a pessoa também melhore, tá? E, por último, não criando conflito, mas dando a oportunidade, né, da pessoa também perceber que ela é a principal beneficiada de tudo isso. Então, é sempre falar, olha, eu estou te ajudando, a gente está se ajudando, você me ajuda, eu te ajudo. Então, você ficando bem, você vai estar melhor para poder ajudar outras pessoas, tá? Para você me ajudar também. Então, da mesma forma que eu estou cuidando de você, quando eu precisar também, eu sei que você vai cuidar de mim. Então, é importante você falar para a pessoa, olha, você ontem estava muito irritado, então você falou de uma forma grosseira comigo, né? Sem precisar criar nenhum conflito novo, tá? Mas é só para mostrar para a pessoa que ela também precisa ter o cuidado com você, né? Que é quem está dando cuidado para ela. Então, quando há essa sensação de autocuidado, né? De cuidado com o outro e de reciprocidade, esse é o sentimento que mais ajuda na melhora. Então, olha, eu estou numa crise, você como uma pessoa que tem dor crônica, estou numa crise de dor, estou passando por um problema estressante de saúde, mas tem alguém que está cuidando de mim. O que, que eu preciso fazer para poder retribuir isso? Cuidar da outra pessoa, sendo gentil, sendo carinhoso, né, ou sendo carinhosa. E isso, né, vai criar um clima que vai fazer com que sua saúde prospere, sua saúde mental prospere, você consiga dar para outras pessoas aquilo que também está recebendo, tá? Então, a gente só dá aquilo que recebe, e isso foi uma frase que eu ouvi já essa semana, então é importante a gente dar amor, dar carinho, passar tranquilidade para que a gente também receba tudo isso, tá? Família é tudo de bom, os amigos são tudo de bom, tá? Então a gente precisa preservar essa nossa família, a gente precisa preservar esses nossos amigos, né? E fazer só tudo isso aumentar para que a nossa vida seja mais cheia de coisas boas e a gente consiga viver bem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse finalzinho agora, eu tô um pouco até emocionado, porque realmente é algo que toca a gente, né, que deixa a gente um pouco mais feliz só de estar falando, né, que é família, de amigo, e agradecer, né, a cada momento por ter essas pessoas perto da gente, para poder a gente atravessar pela vida, tá bom? A gente não tá sozinho, a gente sempre vai precisar de alguém por perto, tá? Porque a gente partiu, né, de seres sozinhos para se tornar isso, que é algo bem maior, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, né, e curtam, digamos, o nosso canal e até a próxima.